Bom, nós recebemos hoje aqui na Rádio Senado a senadora Marta Suplicy, de São Paulo, com quem conversamos agora. Senadora, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada.
Senadora, a senhora tem um histórico de trabalho na televisão, né? No início dos anos 80, a senhora tinha essa atuação. Formada em psicologia pela PUC de São Paulo, pós-graduada pela Stanford University, mestre em psicologia clínica pela Michigan State University. Como é que foi essa transição, senadora, da psicologia, da televisão para a política?
Olha, eu nunca pensei em entrar na política, porque eu era casada com um político, tinha três filhos pequenos e tinha um consultório assim bastante dinâmico que me interessava muito. Mas aos poucos eu fui me dando conta que tinham situações que eu tinha experiência de consultório e outras de vivência pessoal, como a questão da mulher, que precisávamos ter leis. E essas leis eu não percebia nenhum deputado com que carregava essas bandeiras, não são muito escolhidas geralmente, né? Que são mais polêmicas e tal. Que seriam os direitos civis para homossexuais, que naquela época ainda não era bem LGBT, né? E as questões da mulher na política, principalmente, e direitos mais amplos para as mulheres também. Então eu falei, bom, eu posso tentar ser candidata a deputada e talvez conseguisse fazer um avanço nessas duas questões que me interessam sobremaneira e que percebo que a sociedade não caminha de jeito nenhum, porque eram, como eu disse para você, mais polêmicas, em relação ao eleitorado.
E essas bandeiras, quando a senhora chegou ao Congresso Nacional pela primeira vez, como é que elas foram recebidas aqui dentro?
Olha, era muita novidade, né? A questão da união estável para, chamava parceria civil, depois virou união estável para as pessoas homossexuais, gays e lésbicas, né? Ela teve uma reação forte, mas foi muito importante no sentido que nós passamos quase 4 anos quebrando tabus. Foi uma discussão que era um tema que não se falava, todo mundo era avestruz, ele foi para a mesa de jantar. E isso foi um progresso extraordinário. Ele passou em todas as comissões e foi para a votação em plenário. Nós tiramos da votação em plenário várias vezes, porque percebíamos uma organização, uma orquestração para ter derrota. Então, para não ser derrotados, nós tirávamos, e era um grupo que também trabalhava junto, ele acabou não sendo votado no plenário e só foi virar lei, só teve uma decisão que aí foi na Suprema Corte que votou a favor da parceria civil, da união estável, não parceria civil, e que foi um grande progresso. Foi 4 anos antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é diferente, porque eles votaram o casamento propriamente. Aqui nós temos a união estável, né, que foi votada, mas o legislativo sempre teve uma dificuldade em lidar com o tema, mesmo que o tema tenha entrado nas novelas, porque hoje é comum, mas antes não era. Então, isso passou a ser muito conversado. Eu, por exemplo, quando foi confirmado agora o casamento na Suprema Corte dos Estados Unidos, não sei se você observou a internet como ficou
Sim,
toda de
colorida.
colorida e muito forte no Brasil, né? Então, eu acredito que as coisas mudam, é inexorável, né? Como a presença da mulher na política também é inexorável. Vai muito devagar? Vai. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião da reforma eleitoral e deputadas e senadoras, chegamos a um consenso de apresentar uma proposta de direito a cadeiras, não mais direito à legenda pelo partido, que nós tínhamos uma cota de 30%, que foi uma lei minha, e que não acabou não adiantando tanto, porque hoje nós temos 10% de deputadas, então o avanço foi muito pequeno. Mas nós estamos propondo para ver se entra nessa reforma eleitoral, que acabou de ser derrotada na Câmara, faltaram 15 votos, teve mais de 300 votos, mas faltou voto. E, então, nós estamos propondo agora 10%, 12% e 15%. 10% agora em 2016, daqui 4 anos, 15% de cadeiras e depois, mais tarde, 16%.
16.
Então, você pega cidades do interior, muitas vezes, que não tem uma mulher, vai ter agora o algumas mulheres que vão entrar, porque os partidos vão ter que pegar, vai para valer, escolher mulheres qualificadas, porque elas vão entrar, uhum. elas vão ocupar 10% das cadeiras.
Senadora Marta Suplicy, essa resistência à participação das mulheres, onde a senhora identifica ela mais forte? Nas cúpulas partidárias, no eleitorado ou nas próprias mulheres?
Não, é sempre a cúpula partidária. O eleitorado vota em mulher sem nenhum problema. E as próprias mulheres, quando eles dizem, ah, a mulher não quer ser candidata, Marta, a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para elas serem. E eu respondo, é óbvio, elas têm toda a razão, é só para fazer quociente eleitoral e somar votos para eleger outra pessoa, não ela. Porque sem a possibilidade financeira, a mulher vai passar um sacrifício grande, porque ela vai ter que sacrificar um pouco do tempo com a família, né? Uhum. Coisa que o homem já passa menos tempo, então isso é muito menos penoso para o homem, sabendo que a chance dela ganhar é muito, muito pequenininha. Desse jeito agora não será tão pequenininha. Então, a minha passagem na Câmara foi uma passagem muito dedicada principalmente a essas questões e foi bem exitosa, porque de lá que saiu a minha indicação para concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Era uma possibilidade quase não, era de zero. Tanto é que nenhum outro queria ser candidato, então, claro, sobrou para uma mulher que parecia muito bem nas pesquisas. E eu fui muito bem, quase fui para o segundo turno de uma situação que não era para ser nem chegar perto disso. Uhum. E fui tão bem que acabei me elegendo 2 anos depois prefeita de São Paulo. E aí, no Senado, bem mais tarde, né?
Foram 8 milhões e 300 mil votos, 314.027 votos.
Isso.
Para o Senado. Aqui no Senado, as bandeiras são as mesmas? O que, que mudou
no
na
Senado,
atuação para o Senado?
No Senado mudou bastante, porque as bandeiras permanecem como bandeiras que foram bandeiras que eu desbravei e que eu não posso deixar de lado. Eu luto por essas bandeiras, tanto é nessa questão que eu estava mencionando agora da cota das mulheres.
Certo.
E tal. A própria fui relatora do projeto de combate à homofobia, aí eu fui para o Ministério, o projeto acabou sendo incorporado ao Código Penal e ali ele foi descartado. Né? Mas o Código Penal não foi ainda votado. Eu já fiz minhas 8 emendas no Código uhum. Penal, colocando de novo a questão do preconceito homofóbico, porque hoje nós temos no Código Penal, nessa comissão e depois na relatoria que está na Comissão de Justiça, o preconceito contra raça, etnia, nacionalidade, retiraram a homofobia. Então, foi logo que eu cheguei de volta, né? Ao Senado, eu percebi isso e fiz minhas emendas. Isso não está parado. Uhum. Então, isso para te dizer que esses assuntos não estão abandonados. Mas eu ampliei muito a minha experiência na Prefeitura de São Paulo. Porque aí comecei a entrar mais nas áreas também econômicas e com outros tipos de projetos.
Questões tributárias, né?
Sim.
Questões como
o
Pacto Federativo, propriamente.
Pacto Federativo, tem vários projetos, tem a relatoria,
convalidação
a convalidação da dívida. Da dívida também a...
Comércio eletrônico.
Comércio eletrônico, uhum. também a relatora da aplicação imediata dos novos indexadores da dívida de estados
certo.
E municípios,
certo.
Que eu queria muito que fosse já, pela situação de penúria dos municípios, principalmente, acabou sendo adiada para 2016. Era um projeto do senador Serra, que iria ficar muito tempo tramitando como um projeto de lei. Eu abarquei o projeto dentro do meu relatório. E aí foi aprovado no Senado e foi aprovado essa semana também na Câmara. E isso é muito bom para as cidades, porque vai permitir que estados e municípios utilizem até 70% dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios, uhum. principalmente, só para você ter uma ideia, o que São Paulo paga para a União, num ano daria para construir 500 creches, 150 quilômetros de corredores viários e 10 mil habitações. Então, não é à toa que a gente tem que se empenhar para isso cair.
Tá certo. Senadora Marta Suplicy, para nós encerrarmos, uma última pergunta. Seu primeiro mandato foi em 1994, né? Eleito em 1994.
Sim.
20 anos, 21 anos de eleição.
É.
A política era aquilo que a senhora via de fora? Era aquilo que a senhora imaginava antes de se candidatar?
Eu imaginava uma vida de muita dedicação, muito trabalho, né? Ao contrário do que se pensa sobre a vida política. Mas eu vim para 4 anos passar algumas leis, como eu expliquei a você. Mas não tinha ideia que eu ia me envolver tanto, gostar e trabalhar com tanto entusiasmo. Hoje eu me considero uma política que gosta muito da minha atividade legislativa, prefere a executiva, mas é absolutamente entrosada e na legislativa.
Senadora Marta Suplicy, de São Paulo, muito obrigado por vir até a Rádio Senado e nos atender aqui no Conversa com a Senadora hoje. Senadora,
muito obrigada, foi ótimo. É o que agradeço.